Mas às vezes tínhamos formações que era para tipo melhoria de atendimento. Então nós fazíamos tipo, com outras pessoas de outras farmácias, fazíamos tipo uns pequenos joguinhos que era tipo fingir como era o cliente, era outro farmacêutico, e gravávamos para depois vermos como é que nós, qual era a nossa postura corporal, como é que nós falávamos com as pessoas. Então quando eu tinha de ver a mim próprio, eu basicamente tirava os meus óculos e fingia que estava a ver muito atentamente, mas como eu só vejo tipo duas palmas à frente, não via cu. Porque tipo, tu olhas para ti e pensas assim, eu nunca mais vou sair de casa, tipo, eu sou aquela então, pessoa.
É uma boa altura para dizer que já está a gravar.
Eu sei, eu percebi e pensei assim, pronto, ele agora vai expor todas as minhas podres e as minhas inseguranças.
Exato. Portanto, se quiseres elevar a voz ou fazer a voz que tu quiseres, estás à vontade.
Não,
mas olha, uma boa pergunta é como é que se pode tratar aqui nesta entrevista, porque não sei se podemos dizer o teu nome
ou tu quiseres, podes-me tratar como tu quiseres.
Se por acaso o teu nome sair da minha boca acidentalmente, assim, a gente mete um efeito visual,
um
efeito sonoro qualquer, exato, e assim não há problema. Mas trip,
não ponhas um cocó.
Gostas de trip? Gostas que te chamem por trip?
É mais fácil, é pelo menos é melhor do que triptofona, tripofana, trip de qualquer coisa.
Ok.
Mas é giro porque trip significa viagem, não é?
Trip. Sim, tem essa possibilidade, sim. É giro.
Uma viagem tipo em ácidos, uma viagem em qualquer droga meio legal, mais legal, digamos.
Mas começando por aí, já agora, como é que surgiu o nome do blog?
Como é que surgiu o nome? Porque o blog surgiu porque eu queria qualquer coisa que fosse mais vocacionada tipo, para o bem-estar, para o equilíbrio mental, para o equilíbrio também tipo, físico, porque tudo se conjuga. E pensem que assim, o triptofano é um precursor da serotonina, é um aminoácido essencial, é uma coisa bastante importante quando temos em pequenas quantidades, tudo se... Pronto, o organismo reflete-se de uma forma negativa. E eu pensei assim, ok, vamos aqui dar uma dose de triptofano a toda a gente. Já era uma coisa tipo um bocadinho mais séria. Três postos depois percebi que não consegui fazer uma coisa mais séria, descambou tudo.
É engraçado dizer isso, ou seja, a tua ideia, quando começaste o blog, não era tanto... fazer um blog com sentido do humor,
não.
Era uma coisa mais séria.
Era de dar mais séria, porque assim, o meu grande problema, eu nunca me consegui, tipo, como dizer-te, vincular a nada, ou seja, ter um projeto que tivesse continuação. Começava com força, duas, três semanas depois, ou seja, faltava aquele estímulo. E pensei, ok, vamos fazer aqui qualquer coisa que possa entrar na minha área tipo de profissional e dar um bocadinho de ajuda às pessoas. Depois descobri, não, isto é demasiado chato, é demasiado aborrecido. Vamos escambar isto.
Não eras tu.
Não sei se não era eu. Não era a minha voz naquela altura.
Okay.
Porque acho que nós somos várias facetas. Sim. Somos tipo somos uma multidão de pessoas dentro de nós. E em certas alturas... temos de escutar aquela pessoa que fala mais alto. E naquele momento não era aquilo que eu precisava. E dois anos depois, acho que não era aquilo que eu precisava.
Eu, por acaso, eu fui ler os posts do início do blog. Mas logo de início percebe-se que já estavas a resvalar um bocadinho. Quer dizer, aquilo não ia ser uma coisa...
Não ia ser ali tipo aprenda tipo a melhorar a sua vida através do relaxamento e da meditação e do comer saudável, tipo, não. Acho que não é isso que as pessoas procuram. Acho que as pessoas procuram uma coisa também um bocadinho mais leve, não tão aborrecida, e que também depois fica um bocado na memória, porque há tanta informação, e se não for cativante.
Eu não sei o que é que as pessoas procuram, mas eu sei que as pessoas já não procuram isso no teu blog, não é? Elas vêm lá já à procura de outra coisa. O que é que achas que as pessoas vêm à procura quando visitam o teu blog?
Eu acho que as pessoas procuram, honestamente, a minha escrita. É isso. Porque, assim, eu escrevo mais ou menos da forma como eu falo.
E o que é que a tua escrita tem de diferente? Na tua opinião?
Eu acho que as pessoas ou gostam ou odeiam. Sim. Porque, assim... eu tento ser um bocado, desculpa a expressão, sem merdas. Tipo, sem aquele super mega politicamente correto. Se for preciso falar de uma coisa séria, falamos de uma coisa séria.
Sem que falas muito cocó.
Falo muito cocó. Não falo tanto. Hoje em dia não tenho que falar tanto de cocó, por acaso. É uma falha grande. É uma grande falha. Vamos voltar tipo, a esse assunto muito brevemente.
Okay.
É falar de uma forma... mais leve, mais perceptível para as pessoas. E acho que as pessoas também gostam de tipo, sentir uma coisa mais ligeira, que se possam rir, possam tipo, às vezes aprender uma coisa nova, tirar algumas dúvidas, porque eu tento sempre mostrar que assim, eu posso ter falar tipo, de uma forma completamente descomplexada, no gozo, mas a minha formação e os meus conhecimentos eu tenho-os lá, não é, não estou a dizer coisas a mandar para o ar a dizer assim, ok, sim, agora sim, usem isto porque me apetece e toca andar. Não, quero que as pessoas tenham confiança, mas que não saibam que não vão levar uma super mega hiper seca quando, quando forem ler.
Bem, eu fiz a pergunta, mas eu tenho um palpite, que é, eu acho que as pessoas identificam-se porque é raro vermos alguém falar, escrever neste caso, com tão poucos filtros. Parece que demoliste ali algumas paredes. Sim. Falas da tua vida pessoal, da tua vida sexual, da tua vida profissional. Não dizes, não contas tudo, né?
Sim, claro, profissional não se pode contar infelizmente tudo, sim, porque há sempre ali uma pequena barreira.
Mas quem segue o blog sabe o que é que tu fazes, que é farmacêutico, se trabalhas numa farmácia, de comunidade, e sabe que tens uma boa relação com os teus clientes, gostas de recomendar os melhores produtos, gostas de cosmética, mas sabemos depois muito mais do que seria de esperar
Sim, mas eu tenho aqui a dizer uma coisa, porque assim, eu acho que há uma diferença entre escrever sem filtros e escrever para chocar. Porque às vezes sinto que há pessoas que querem, de alguma forma, tipo, não ter nenhum filtro, que acabam por não ser elas próprias e acabam por ser um bocado mais agressivas. E tu lês aquela escrita e tu percebes que aquilo não é bem aquela pessoa. A pessoa está a tentar, ok, está a tentar assim, ok, sou super open, sou super livre, sou super sem complexos, e depois acaba por ser uma escrita um bocadinho mais agressiva certas vezes. E eu acho que não ter filtros é tu falares como se estivesse a falar com um amigo, estás a falar sem stress.
Mas quem nos vai ler ou quem nos vai ouvir, não sei, ainda está para ver. A minha pergunta, na sequência disso, é: treinaste isso? Se foi uma coisa que já tinhas treinado noutro sítio? A falta de filtros? Ou na escrita? Ou foi algo que foste trabalhando no blog? Porque quem lê o blog percebe logo ali o quarto, quinto post que isto, ok, isto vai ser um bocadinho diferente.
Sim, eu acho que não treinei. Eu acho que sempre fui um bocado assim. Apesar de ser uma pessoa, quem me lê pode achar que não, mas eu sou tímido, sou um bocadinho mais envergonhado, tipo, quando não conheço as pessoas sou sempre um bocadinho mais pé atrás, também porque a vida dá-te muitas pancadas e tu às vezes pensas que podes ser sempre super aberto com toda a gente e percebes que não, por isso vais sempre um bocadinho mais cauteloso, mas eu acho que sempre foi muito, muito desbocado, muito sem problemas, muito, não levo, assim, se achas que é uma coisa natural, que não é preciso haver problemas, sai naturalmente.
Okay. Eu tinha aqui uma pergunta, pode tocar nisso, que é, sou alguém que te inspirou quando criaste um blog. Qual era a tua relação com os blogs até criar o Tryptophan? Já seguias algum blog? Houve alguém que tenha-te inspirado? Olha, eu quero seguir este modelo.
Já tinha tido um blog há muitos anos, quando tinha 18 ou 17 anos, no Sapo.
No tipo, Sapo?
No Sapo. É. Lembro que tinha um blog no Sapo, que era uma altura em que a comunidade era tipo...
Era muito diferente.
Era muito diferente. Havia imensos concursos.
Como é que se chamava? Como é que podemos saber? Ou não?
Não podemos
saber. A gente pode pôr um efeito sonoro também sobre o nome.
Não, porque eu já tentei encontrar o blog e não consigo encontrar.
Quer dizer que está no ar, é isso? Ainda está no ar?
Não, eu não o consigo encontrar, por isso não sei se ele continua no ar ou não.
Fizeste neste intervalo de tempo, onde é que puseste a tua escrita à prova? Ou não puseste?
Não pus. Tirei um ou outro curso de escrita criativa, sempre porque gostei de escrever.
Vamos acrescentar aqui que um deles é um curso de escrita erótica. Eu não sabia que existia.
Existe.
É cheio de curiosidade como é que isso acontece, né? Onde é que uma turma de escrita, curso de escrita erótica se reúne? Se há muito falta da vontade no início...
Olha, eu vou-te contar uma história...
Mas eu estou curioso para ler o post. Eu acho que isso dava um grande post. Sabemos como é que... Como
então
é que,
não queres que eu te
se... Vamos deixar as pessoas curiosas. Mas vamos saber... Estavas a responder onde é que estiveste neste tempo entre o primeiro blog e o tipo do fã?
Acho que não estive em lado nenhum. Criei, se calhar, dois ou três blogzinhos pequeninos só para ir escrevendo qualquer coisa, mas acabei por...
Também deve ter coincidido com o curso, não é?
Também coincidiu com o curso, que é coincidiu com a vida profissional, mas acho que explorei muito outras coisas e acabei por não...
Okay. E ainda só voltando atrás, o que é que fez voltar ao SAP? Pediste a ir ao Blogspot?
Eu voltei ao SAP porque assim, eu sempre achei que o SAP era a plataforma mais intuitiva, lembro-me que havia muito mais interação entre as pessoas e eu estava mesmo à procura tipo, do sentimento de comunidade. Okay. Agora, é realmente uma pergunta que assim, eu não te consigo responder e posso ser politicamente correto e dizer que todos os dias, quando leio os blogs das outras pessoas, as outras pessoas inspiram, de alguma forma. Mas, para dizer, assim,
no momento da criação do tipo, não houve assim...
Não. Foi a minha cabeça que pensou, eu preciso de qualquer coisa, de me manter focado.
Okay.
E depois, foi, assim, ler os posts das outras pessoas, ler os blogs das outras pessoas, acabei também por perceber, assim, qual é a abertura que estas pessoas têm. Porque, assim, toda a gente me fosse ao posto dizer assim, odeio o que tu escreves, tipo, morre, tipo, tipo ordinário, não sei o quê, eu pensava, bem, se calhar é para outro sítio. Mas é engraçado, porque quando tu aumentas um bocadinho ali a zona de conforto, sim, e tentas, tipo, nem que sair só um bocadinho, é engraçado ver as respostas das outras pessoas, porque as outras pessoas também se sentem mais confortáveis, sentem só que se esta pessoa faz, eu também consigo fazer, se ele escreve, então eu também posso escrever. E recebi muito e-mails engraçados de pessoas a dizer...
Ou seja, sentiste logo puxado para a comunidade?
Sim, não logo, 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 porque assim, levas sempre aquele tempo para as pessoas te conhecerem, levas sempre. Mas foi um processo muito engraçado. E eu recebo mails, hoje em dia, desculpa interromper-te, pessoas a dizer assim, o teu blog inspira-me só porque sei que posso escrever também o que me apetecer, porque tu também o fazes. E eu penso, pronto, já sabia dar alguma coisa. Check. Onde é que está o meu ordenado?
Eu fiz a pergunta porque acho que, usando uma analogia, que tem uma loja, é sempre aquela curiosidade, o que é que fez aquela pessoa entrar na nossa loja, não é? E achei engraçado ter-te aqui, ter essa possibilidade de perguntar, olha, o que é que te fez entrar pela loja adentro?
14 anos atrás, estar no Sapo, e agora só fazer sentido voltar ao Sapo.
Ok. A pergunta que invitava, o que é que te motiva a blogar?
O que é que me motiva a blogar? O que é que me motiva a blogar? Primeiro que tudo, tenho a esperança de ser rico e famoso com o blog. Um dia!
Okay.
Acho que nunca vai acontecer, mas...
Continua a tentar.
Posso continuar a tentar. Posso, por exemplo, matar alguém e fazer, tipo, um post sobre isso e ter milhares de visualizações.
Não, mas por aí não.
Catano, pronto. Era qualquer coisa do género. É assim, continuar a blogar tem várias vertentes. Primeiro, quando blogo sobre a minha profissão, pode parecer idiota, mas é uma forma de eu estudar e é uma forma, tipo, de eu reviver coisas. Já aconteceu estar na farmácia e pensar assim, ok, eu escrevi sobre o leite materno e como é que se congela, deixa-me lá ver aqui no post rapidamente para responder a esta pessoa. Okay. Porque assim, é impossível, tipo, lembrar-se de tudo. Claro. Mas há uma coisa. Depois, é assim, é bom, tipo, teres o reconhecimento das pessoas, é bom teres aquela interação, é bom saberes que tu querias alguma coisa que as pessoas gostam. Sim. E, é assim, as pessoas que dizem que blogam por elas e só por elas, é assim, não digo que não existam, mas eu acho que tu blogas sempre também um bocadinho pelos outros.
Ou seja, achas que há sempre desejo de sermos lidos, né?
Claro.
De
sermos... Sim. Acho que ninguém quer dedicar-se a uma obra para depois ela não ser contemplada, de qualquer das formas, não é? Não sei a tua opinião.
Bem, olha, eu tenho um blog pessoal e quando criamos um blog, quer dizer, que é uma página pública, sabemos que alguém pode vir a ler aquilo, não é?
Porque são punhas em privado.
Sim, na era do Google, que basta alguém usar uma palavra no Google, pesquisar por... Acontece muito no meu caso, eu fiz um post qualquer sobre a estação de Saldanha do metro e é um dos meus posts mais lidos porque as pessoas devem haver algum motivo, que vêm pesquisar sobre como é que se troca da linha verde para a vermelha ou amarela para a vermelha no aeroporto, algo assim, e é um dos mais lidos. E eu não sei se isso depois se traduz em leitores, né? Mas em visitas traduz. E, portanto, hoje em dia, quem cria um blog, eu acho que tem que ter essa noção que pode vir a ser lido, né? E que pode haver ali alguém que se revê, que se identifica e que gosta.
Sim, e o
portanto,
meu...
isso faz parte.
É verdade.
Eu também conheço alguns blogs que não permitem comentários, percebe-se que algumas pessoas até não se sentem muito confortáveis a serem destacadas, portanto, às vezes fico com a sensação que algumas pessoas até realmente não querem muito essa atenção.
Okay.
Agora, porque é que mantém o blog na mesma? Quando pode ser privado, por exemplo, ou quando pode ser escrito apenas num caderno, e também não sei responder. Mas sim, acho que sim, acho que de certa maneira criamos blogs para ser lido e para ler também, para encontrarmos outras pessoas que gostam de escrever.
Claro.
Não é?
Agora, o meu conselho é... É assim, pessoas que tenham blogs privados e que nunca se vá descobrir quem elas são... Ok.
Privados ou anónimos?
Desculpa, anónimos, sim. Exatamente. Pessoas que tenham alter-egos, que nunca não tenham...
O teu, é, de certa maneira, é isso.
Sim, mas tem uma ligação anónimo para o meu Instagram, onde toda a gente pode ver e mais alguma coisa. Por isso, quem não tem Instagram, tipo, não sabe o que é que está a perder. Okay. Por isso...
Isso é engraçado, essa ideia de que a tua identidade, de certa maneira, está revelada ali ao lado.
Sim, porque, loja, lado. Porque é engraçado, porque nunca, acho que nunca irei... Quer dizer, acho que tenho uma foto minha no blog, uma foto em conjunto, mas não tenho nem necessidade, nem gosto de pôr fotos minhas, por exemplo, quando vou a um restaurante ou assim. Acho que o foco deve ser a minha escrita e não a minha cara.
Okay.
Mas não tenho problemas que as pessoas saibam quem eu sou, tipo...
Não tens problemas que alguém quer fazer o trabalho de casa e deixa-me lá ver quem é isto?
Não, no início tinha, mas depois comecei a pensar, e era isso o meu conselho que eu ia dar, que é... Qualquer pessoa que queira ter um blog e que queira que seja público, saibam quem é essa pessoa, escrevam somente e apenas de tudo o que tenham coragem e capacidade de falar com um desconhecido. Porque é verdade. É assim, se tu vais falar ali da tua vida sexual e depois, se alguém te aborda e queres-te enfiar num buraco e queres-te atirar da janela, então não escrevam sobre isso. Temos só de escrever coisas que não tínhamos qualquer problema em falar. E a partir desse momento, é uma libertação da nada.
É um bom conselho. Um follow-up é isso que estás a dizer. O que é que te faz não assinar? Por exemplo, podias colocar o teu primeiro nome?
Porque eu sou o triptofano e sempre fui o triptofano, tipo, no blog. Mas é como eu digo, eu acho que eu verdadeiramente... Ou seja, não há aqui duas pessoas. Não há a pessoa real e a pessoa virtual. São iguais. Só que agora não fazia muito sentido, tipo...
Okay.
Passar de um lado para o outro, às vezes mesmo nos mails.
Ou seja, não é uma questão de preservação.
Não, é só uma questão de tipo, ok, as pessoas já conhecem.
É mais colorido, achas que é um nome mais colorido?
Não, para... e as pessoas também já conhecem, vamos manter. Okay. Porque depois também não quero, às vezes, criar. Porque se começar a assinar com o meu nome e as outras pessoas não querem assinar com o nome delas quando me respondem, às vezes podem sentir ali um bocadinho também de pé de desigualdade. Então, somos todos virtuais, somos todos amigos, mas mesmo às vezes nos mails que mando, continuo a assinar como triptofano e às vezes as pessoas dizem, ah, devias assinar com o teu nome verdadeiro e não sei o quê, não sei o que mais. Eu penso, mas é igual, tipo, se calhar vou ali à conservatória e mudo o meu nome.
Mas quer dizer que em breve não vamos ter revelação de nome, não sabemos.
As pessoas basta fazerem uma pesquisa e descobrem, exatamente. Okay. Não é muito difícil. Okay. Acho que não é assim nada super mega hiper complicado. Okay. Não deve ser como o Casal Mistério. Olha, podia ficar famoso se descobrisse que era o Casal Mistério e que arrapachasse no blog.
Olha, dava um post também.
Mesmo que fosse mentira, tipo, aumentava as visualizações.
A questão é que eles não confirmam, nem desmentem. Portanto,
então, mas se não desmentem, quer dizer que pode ser verdade. É, posso ser qualquer pessoa.
Sim. Podes dar um papo, qualquer palpite maluco. Ainda sobre a leitura que eu ia fazer ontem do blog, li na altura, mas já não me lembrava que tinha sido tu a fazer este post sobre o SOS Voz Amiga. E é um post citante, não é? Acho que é sempre reconfortante saber que existem estes mecanismos, estes canais de apoio para quem está numa situação difícil, mas nunca nos ocorre quem são as pessoas que depois vão lá fazer esse voluntariado e vão ouvir essas pessoas que precisam de ajuda. Tu falaste, escreveste sobre isso, se alguém que nos estiver a ler ou a ouvir não vale a pena ir ver, mas gostava que falasses mais sobre isso, de como é que isso te marcou? O que é que aprendeste com isso, com essa experiência?
Uma ótima pergunta, mas é assim, eu como trabalho tipo como farmacêutico, eu já vi muitos casos muito complicados. E há todos os dias, se tu realmente quiseres fazer um bom trabalho e quiseres tentar despender mais 5 minutos do teu atendimento, em vez de ser só vender 3 caixas e um grampo à cara, e perceberes mais ou menos a história da pessoa que está à tua frente, há sempre situações que tu percebes que a vida é fodida, é horrível. E tu aprendes com a experiência, porque eu já faço este trabalho há 10 anos, que tens de compartimentar, ou seja, tu levas sempre alguma coisa para casa, mas tu tens de começar a não levar tanta quantidade ou em tanta dimensão, ou sempre, porque senão tu começas a viver só a vida dos outros e a tua vida começa a ficar completamente louca. É por isso que às vezes acho que as pessoas se queixam que os médicos são frios e que os enfermeiros são frios, mas a certa altura também já é um mecanismo de autopreservação deles, porque são classes profissionais também
estão
sujeitas a um stress psicológico gigantesco. Mas eu percebo também que tem de haver ali uma parte humana, tem de haver um equilíbrio, mas às vezes não é fácil, porque somos todos pessoas, claro, e temos todas as nossas fragilidades. Agora é assim, o SOS Voz Amiga é assim, não é uma coisa que eu penso todos os dias, não é uma coisa que eu ando na rua e que esteja a pensar naquilo, mas quando me lembro, ou às vezes quando penso assim, ai, minha vida é uma porcaria, e lembro-me daquele voluntariado que fiz e consigo pôr as coisas um bocadinho mais em perspectiva. É verdade que assim, os nossos problemas são sempre os nossos problemas e têm o peso que têm para nós, ou seja, não é por outra pessoa ter um problema maior, que o meu problema não vai ser meu problema, mas tu consegues às vezes tirar um bocadinho do peso quando percebes, opa, há pessoas que estão em situações mesmo fim de linha. Sim. Situações, aquilo que eu contei no post, lembro-me completamente, foi uma senhora, porque tu tens alguma formação, infelizmente não é muita, mas fazes tipo chamadas acompanhadas por outros voluntários que já têm mais tempo, tens reuniões com psicólogos, e eles primeiro ensinam-te a nunca julgar, ou seja, ali não é um espaço para julgamento, é um espaço para escutar, a não ouvir, é para escutar e para tentar dar algum conforto e alguma esperança às pessoas, porque a maior parte das pessoas que liga para as linhas SOS de prevenção ao suicídio, as pessoas não querem morrer. As pessoas querem deixar de viver da forma como vivem.
Sim, sim.
As pessoas simplesmente querem...
Foi uma das coisas que eu achei mais bem... Articulaste muito bem no post, foi isso.
É isso.
Que aquelas pessoas não querem realmente a morte, querem simplesmente ajuda. Querem sair daquilo.
Querem sair daquilo. E às vezes a ajuda nós não podemos dar. Elas só querem, tipo, desabafar. Mas lembro-me que essa mulher, tudo o que eu lhe perguntava, ela tinha uma resposta cada vez pior. E eu sei que acabei aquele telefonema sentindo-me tão, tão incapacitado para dar alguma ajuda, porque não havia ali nada.
É uma experiência que, em termos de voluntariado, é algo que recomendarias?
Depende. É assim, depende de cada pessoa. Não é um voluntariado fácil.
Pois.
Não é um voluntariado para quem esteja mais sensível.
Que esteja num estado fragilizado. Sim.
Sim, porque às vezes as pessoas vão com a maior das boas vontades e pensam, ok, eu passei por uma coisa mal, estou fragilizada, eu vou tipo, tentar aqui dar talvez o meu apoio e também vou-me ajudar a mim. Não, este voluntariado não é daquele que tu retires algo momentaneamente bom.
Sim.
É uma coisa que tu acabas e sentes-te...
É muito exigente mesmo.
É muito exigente. Acho que se deve tentar fazer, e é como eu digo, há entrevistas com os psicólogos, há reuniões de grupo, eles também próprios percebem qual é, tipo ali, a pessoa, qual é o estado que ela está, e depois há atendimentos acompanhados, ou seja, a pessoa não está a falar, houve outro voluntário a fazer a conversa. Se em qualquer momento a pessoa sentir que não está confortável, aí pode sempre afastar-se. Mas que é algo exigente, é algo exigente.
Okay.
E acho que há voluntariados menos exigentes psicologicamente e tão bons ou melhores que se podem fazer, então... Força!
Falaste do teu trabalho e dentro da ligação atrás dos filtros e das escritas, o teu trabalho preparou-te muito também, de certa forma, para a questão da exposição que fazes, não é? Na escrita, não?
Como? Dá-me um exemplo.
Ouves muitas pessoas ao longo do dia, com certeza fazes um esforço por ajudar. Não, há uma barreira.
Há sempre uma barreira, e é assim, quando tu vais conhecendo a pessoa, quando conheces a pessoa há um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, tu já sabes também onde ir, e a pessoa também já sabe onde ir contigo. Eu tento sempre que as pessoas não tenham filtros nenhuns comigo. É assim, não sejam mal educadas e não me tratem por tu ao à primeira.
Não, pronto, tu.
É assim, se eu não conheço a pessoa e ela trata, diz-me assim: olha, tu, traz-me uma caixa de Benadryl. Eu fico assim. Agora é assim, não me importa que me tratem por tu, não preciso que me tratem nem por doutor, nem por senhor farmacêutico, nem por nada. Podem me tratar por tu desde que eu sinta que há respeito. Não, até podem me tratar por tu, desde que eu sinta que há respeito. Mas acho que num primeiro conhecimento, tipo, há tus que são um bocado invasivos.
Ok. Vamos explicar que nós estamos a tratar por tu, porque nós já nos conhecemos também.
Nós já nos conhecemos, não é?
Acidentalmente, um bocadinho da rua, não é?
Mas estás a ver, eu mandar-te um mail e dizer assim: ó Pedro, então!
Sim, claro.
Não sei, eu estou a ficar assim. Então, mas eu sei que há pessoas que tratam por tu, porque são completamente... Mas eu acho que, como vivemos em sociedade, talvez no início, e eu sinto... eu agora já não tenho tanto esse filtro, mas eu, quando ia a blogs de pessoas que não conhecia, eu tratava sempre a pessoa por você, tanto por defeito profissional como porque não conhecia a pessoa. E há pessoas que eu sei que preferem o tratamento por você e tratam por você na mesma, e eu sei que são pessoas super mega acessíveis, mas é assim que elas preferem. E há pessoas que querem por tu e somos todos por tu e todos para a frente, mas há que haver sempre é respeito.
Só para aperfeiçoar a analogia do teu trabalho e a ligação ao blog, aquilo que eu noto na forma como as pessoas reagem ao teu blog, se eu não soubesse, dava mesmo assim para pressentir que trabalharias com o público. As pessoas, dá para sentir que confiam em ti.
E
a confiança, com certeza, é um elemento muito importante do teu trabalho, não é? Alguém que vai à farmácia e confia que, mesmo que o médico tenha falhado em alguma coisa, ou que a letra não se perceba, que o farmacêutico sabe mais ou menos...
usar a bola de cristal. Exato. E diz assim, ok, este hieroglifo é o seu antibiótico.
Eu pressinto que há qualquer coisa que entre a tua escrita e o teu trabalho que se influenciam reciprocamente.
É provável, é provável. É assim, e eu gostava, honestamente, eu gostava que as pessoas fossem mais abertas comigo, quando vão ao meu trabalho, de forma a conseguir ajudá-las mais. Como eu tento ser aberto. Ou seja, tratarem as coisas pelo nome, não terem vergonha. Mas eu percebo que é assim. quem me lê no blog, se fosse tipo o meu trabalho, eu sei que tipo, não tinha qualquer problema se calhar em dizer-me 50 mil coisas.
Sim.
Uma pessoa que não sabe quem eu sou, só me vê como farmacêutico e pensa.
Ias passar a precisar de um gabinete, provavelmente, talvez. Não é próprio.
Mas olha, vou-te contar.
Quero falar com o Dr. Triplefone. Desabafar com o Dr. Triplefone.
Vou-te contar uma coisa que vai ser post em breve, ou talvez não em breve, alguns, que é. Que é assim. Todos nós temos receios, apesar de eu não ter filtros, blá blá blá. Sempre há alturas que eu penso assim: será que o que eu estou a escrever pode influenciar o meu trabalho negativamente? Ou seja, será que se as pessoas que souberem que eu sou este farmacêutico e me virem a falar que foi em jantar com um butt plug enfiado no rabo ou que não sei o que, ou não sei o que menos, será que vão tipo ficar escandalizadas e fugir? E é provável que algumas fiquem, porque assim, nem toda a gente se identifica. Mas há uns tempos recebi, era seguido por uma rapariga, mas que não tinha foto no Instagram, que mandou uma mensagem e disse assim: olha lá, peço desculpa, pronto, mas tu não trabalhas na farmácia X? E eu: sim, trabalho. Porquê? E ela: é que só agora é que reparei que aquela pessoa que eu leio no blog e aquela pessoa que eu vejo na farmácia são a mesma. E eu fiquei assim: oh! E então eu perguntei e disse assim: olha, desculpa a pergunta, mas quer que sejas honesta. Tu já eras atendida por mim enquanto farmacêutico, pronto. Saberes que eu escrevo todas aquelas coisas vai tipo, mudar a tua percepção ou a tua confiança em mim enquanto profissional? E a resposta foi fantástica, porque ela disse assim: primeiro que tudo, não, não tenho qualquer problema, e saber que tu tens esta abertura deixa-me muito mais descontraída e muito mais aberta para quando eu tiver um problema, mais que se calhar tenha mais vergonha, que possa ir diretamente contigo, porque sei que tipo, não vais julgar, não vais tipo, olhar de lado, e vou-me sentir mais
à vontade.
À vontade. Eu pensei, isto valeu tudo isto.
Sim.
É assim, eu sei que nós, a maior parte das vezes, não devemos pensar no que os outros pensam de nós, porque senão estamos sempre tipo, limitados, mas às vezes é impossível. E às vezes tu não consegues evitar pensar assim: se calhar tipo, vou ficar desempregado porque toda a gente vai achar que eu sou tipo, o pior farmacêutico do mundo. Mas teres este feedback, que as pessoas realmente, se calhar, se forem preciso falar de ok, fiquem com uma emborrada depois de sexo anal, ou tenho um corrimento tipo, que cheira a amendoim da vagina, e não terem vergonha, é fantástico, porque é isso que tu queres. É assim, eu estou na farmácia para ajudar as pessoas. Ponto final. Foi para isso que eu tirei o curso, e é esse o meu objetivo. E é isso que eu quero que as pessoas se sintam à vontade.
E voltando a fazer a ligação, o que é que tu achas que tu receitas no blog?
O que é que eu receito no blog? Eu acho que receito no blog... Eu acho que é ser eu. É assim, acho que se a pessoa gostar de mim na vida real, também vai gostar no blog. E vice-versa.
A diferença é que as pessoas no blog te conhecem. É?
Sim, mas...
Ficam-te a conhecer através do blog.
É ser eu. Okay. Eu sei, se calhar há blogs que é tipo assim, é a melhor dica de maquilhagem. As pessoas pensam que querem sempre a melhor dica de maquilhagem todos os dias. Ou o sítio mais fantástico para ir comer. As pessoas seguem porque querem isso. Eu acho que ali é do tipo, ok, vou visitar porque eu gosto de ler a ele.
Okay.
Mas se calhar tu tens uma ideia diferente, diz-me. Porque às vezes eu não tenho essa percepção.
Eu tinha mais perguntas para fazer, mas tenho aqui umas coisas para te desafiar, mas a última pergunta é se
não respondeste,
deixa-me só perguntar. Se és neste momento, sentes-te 20% mais feliz?
Sinto-me 20% mais feliz, 20% mais cansado, mas é um cansaço bom, mas certamente 20% mais feliz.
Até porque não pode, tem que haver essa dualidade, não é? Não há felicidade grátis e fácil e sem esforço. Não.
Quer dizer, se calhar os Euromilhões, ficas feliz nesse instante.
Bem visto. Como és a primeira pessoa que fazemos isto, está tudo muito,
muito
aos remendos, está muito verde, está muito... Supostamente ia-se chamar o frasco das perguntas, mas como é uma sacola das perguntas. E eu tenho aqui algumas perguntas assim num papelinho e desafiava-te a tirares uma.
Mas não seja nada tipo porno erótico.
Não. Olha, só tem papel, não tem.
Não, a pergunta é que podia ser porno erótica.
Não sei o que é que está lá, eu já não lembro todas as perguntas. Pode haver alguma coisa, não sei, nunca se sabe. Não queres tirar uma perguntazinha?
Ok. Vamos lá ver. Isto é uma pergunta.
O bolo que mais lhe faz olhinhos na visita à pastelaria? É uma boa pergunta.
É uma pergunta.
É uma boa pergunta.
Sim, mas um bocado.
Não é porno erótica. Não é porno erótica.
Eu estava procurando qualquer coisa assim.
Lamento a decepção, mas.
Super agora... profunda e eu assim. O bolo que mais.
Não é um bolinho da sorte. Isto não é um bolinho da sorte. Não, estamos no chinês.
O bolo que me faz mais olhinhos na visita à pastelaria. Assim, as pessoas que me leem sabem que eu sou um poço sem fundo, por isso qualquer coisa me faz olhinhos. Mas
mais.
Se me quiserem oferecer, tem de ser um palmier recheado. Adoro palmier recheado. Adoro tipo o açucarado ficar cheio de caramelo lambuzado. Mas pronto.
Ok. Esta descrição é que já está a revelar um bocadinho, mas pronto.
É assim, não sei como é que tu comes o teu pão, minha recheada.
Olha, por fim, colher a tua reação on air, em direto, à nossa nova homepage dos blogs. Que estamos a trabalhar nela. E é uma novidade que está aí para breve, ainda não sabemos bem quando é que vamos revelar.
Tem alguma foto da Ana Malhou?
Não, mas isso é engraçado que é um tema teu obsessão, não é?
Não é obsessão, eu acho que isso é um bocadinho exagerado. É só um gosto muito vinculado pela minha pessoa.
Quer dizer que podemos mandá-la embora? Ela está na sala aqui à espera ao lado, mas...
Sim, podem mandar embora, tipo...
Já conheces? Já não mandou?
Não, ainda não, ainda infelizmente. Não. Tipo, o meu irmão até lhe mandou uma vez um e-mail, quase tipo daqueles do Make-A-Wish, tipo... O meu irmão tipo, é coitadinha, tató, gosta imenso de ti, e nunca respondeu, não sei.
E ainda, mas ele...
Quer dizer, eu vi um concerto, ela passou uma vez assim ao meu lado. Okay. E tipo, o meu cara...
Nem um autógrafo?
Não, porque o meu cara me está... Estava assim, ao meu lado, a dizer assim, vai-lhe dar um beijo, vai-lhe tirar uma foto. E ela passou, eu senti mesmo o suor dela, tipo aquele cheiro a sovaca passar. Mas eu vou dizer porque é que eu acho que parte de mim não a quer conhecer pessoalmente. Porque quando tu...
É um ídolo que não queres ver fora
de pessoa. Tu idealizas alguém. Sim. E tu tens uma ideia daquela pessoa de uma forma. E às vezes a realidade é muito, muito triste para ti. E tu pensas... Oh, Catano, perdi estes anos todos. Eu acho que quero, em parte de mim, quero ficar naquele, não é segredo, naquele mundinho meu onde eu adoro, ela não sabe quem eu sou, mas pronto.
Ela não está na sala ao lado, portanto. Agora, o que eu tenho aqui para mostrar é, de facto, a nossa homepage.
É? Sim, senhor.
Tens com uma ideia do que aqui vem?
Está giro, tem um ar muito mais clean, tem mais informação. Não, eu gosto.
Esta era a altura em que podias começar a inventar coisas. E assim as pessoas... O quê?
Vai ter... Não, eu não estou a inventar coisas. Eu só estou a tentar perceber porque é que tem tipo esta coluna fantástica de... Do quê? Sexualidade fora de portas.
Tem... É aqui que começas a inventar, exatamente.
Não. E tem tipo... Eu gosto da imensa rúbrica do pior blogger do mês. Que eu acho que é uma forma tipo também de pôr as pessoas um bocadinho mais para cima.
Nós gostamos de destacar pelo positivo.
Não, eu acho que também serve destacar pelo negativo. Tipo, estou aqui a ver, por exemplo, posso dizer nomes? Não posso dizer coitadas, senão ficavam mais tipo pessoas horríveis. Não, estou a brincar. São todos fantásticos. Não, mas para quem estiver a ler ou a ouvir, vai. Não é assim uma mudança gigantemente drástica, mas visualmente é mais apelativa e conseguimos.
Um dos nossos objetivos com esta nova página é não ser só uma página de entrada, é ser também uma espécie de panfleto. Para quem... Panfleto ou cartão de visita para quem não faz parte da comunidade ou quem ainda não conhece.
É como eu digo, quem escreve também escreve para receber algum feedback. E eu sei que é assim, é muito difícil... Às vezes a equipa conseguir...
Dá para todos.
Dá para todos ao mesmo tempo. Mas se conseguirmos... Devagarinho, cada pessoa ter aqui um bocadinho de espaço, acho que é isso que precisamos, porque toda a gente quer sentir-se integrada e fazer parte de alguma coisa.
Olha, para terminar,
diz-me, Pedro.
Estão a ouvir, ao ler, vai notar a decepção com as nossas perguntas, as nossas frases de perguntas.
Sim, tipo, foi uma decepção muito grande.
Desafio-te a deixares uma.
Uma pergunta quem? Para uma nova pessoa. Mas depois ela nunca pode
não
ler.
Sabemos, não sabemos, é verdade. Nunca sabemos quando é que vai sair, quem vai ser a próxima pessoa, até porque isto está tudo um bocado... Está muito verde, não é? Está muito verde.
Okay.
Mas força, dou-te o tempo que precisares.
Ah, uma pergunta. Não vou fazer sobre bolinhos na pastelaria.
Não. Podes sempre ir por qualquer tema. Sim. Depois nós vamos responsabilizar-te, não é? Portanto...
Agora é que naquele momento em que tu tentas fazer uma pergunta inteligente,
meio ordinária... Bem-vindo ao nosso desafio, não é? Agora já percebes a dificuldade.
Depois, há sempre aquelas perguntas que gostavas de fazer, mas sabes que a pessoa não vai responder, por isso também não vale a pena fazer essa pergunta. Porque gostava sempre de perguntar a saber das pessoas qual é o post que, se elas soubessem que nunca ninguém ia ler, escreveriam.
Ok.
Mas depois as pessoas não vão responder.
Força, dá uma bela
pergunta. Pronto.
Sim. Ficamos a conhecer a tua caligrafia também.
É neste momento em que tu pensas assim, ai que raio, não tenho corretor automático de escrita manual, não posso fazer erros.
Última pergunta.
É verdade.
És a primeira pessoa que a gente... O primeiro blogger, autor, que convidamos assim desta maneira, muito informal, por conhecer-nos. Tens alguma impressão sobre nós? Queres partilhar com as outras pessoas? Qual é a tua impressão do sapo?
É assim... Só espero que as pessoas já devem saber, mas se não souberem, o Pedro parece muito mais, é muito mais novo do que na foto. Tipo, a foto parece que tem 50 anos.
Não, sério? Não,
40, já tinha dito.
É engraçado, no outro dia tive o feedback completamente oposto, que parecia que tinha era um miúdo de 15 anos.
Não, porque assim, ok, se calhar se te focares muito bem, tudo bem, mas quando tu vês de relance, pensas que é uma pessoa com 40 e tal.
Ok, então...
Por isso quando eu te encontrei, pensei assim, quem és tu?
Portanto, a tua primeira impressão é... Ah, o Pedro não tem 50 anos. Isso.
Exatamente. Okay. Não é que seja mal, mas pronto, pensa assim, ok, é um bocadinho mais novo, não está assim tão estragado.
E algum feedback em relação à plataforma? Alguma coisa que a gente devesse mudar, melhorar?
Acho que está tudo ok.
Está tudo ótimo.
Só quero que as pessoas saibam, verdadeiramente, é tu, enquanto parte da equipe, és um amor, és muito simpático.
É agora que a gente termina a entrevista.
Podes terminar.
Posso?
É assim, a única coisa que eu não gosto tanto no sapo, e é a única coisa, mas eu percebo totalmente.
Não para que se censurar,
não há problema. É o escrever em telemóvel. Ou seja, eu nem consigo justificar um texto no telemóvel.
Diz-me só um bocadinho. Textos mais longos. Tu escreves no telemóvel?
Por exemplo, não escrevo, mas agora que vou de férias para a Colômbia e vou ter Wi-Fi, e só vou levar o telemóvel, eu gostaria de tentar escrever qualquer... Eu sei que não é fácil escrever no telemóvel, não é...
Mas sabes que podes sempre copiar. Ou seja, estás na tua aplicação preferida de notas.
Sei, mas eu queria podes estar já escrever... diretamente no sapo. Estar já ali no bloco de sapo, estar a escrever.
Que dificuldade é que tu sentes... quais são as maiores dificuldades que sentes em mobile?
É mesmo, tipo, a navegabilidade. Às vezes não percebo, tipo... Tenho de me lembrar de que aquele botão é para fazer aquilo ou aquilo outro, porque não aparece sequer tipo, uma micro-legendinha a dizer assim... Rasgunho, qualquer coisa.
É esse desafio. Em mobile nós temos que esconder algumas coisinhas ou mudar a posição de algumas coisas.
Justificar os textos, não posso. Eu tenho de ter um texto justificado.
É engraçado essa questão da justificação, porque é algo que eu acho que na realidade atrapalha um bocadinho a leitura. E as pessoas têm muito essa tentação.
Eu já não consigo justificação. Ter um texto não justificado. Parece todo.
Mas sabes que podes pôr uma definição, certo? Aplicar a definição automaticamente e aplica-se a todos os textos. Não tens que ir lá justificar. Então, era uma dica que.
Pronto, mas terminamos com a dica. Sou muito total em termos de informática.
Vá, olha, obrigado.
Obrigado.